2, 3, 4, non c'è problema. Salve. Rezao, tutto il mondo è il rezao di Dio, non è...
Un carattere di Dio come egli, sta via da me sotto in situazione,
di Dio, sì. Ora, la tua pregunta è interessante, perché talvez tu stai insegnando la Bishimon Bar Yochai. Bishimon Bar Yochai è famoso che non fa via fila, perché la Gemara parla con una persona che tu toma, ad altre mitzvot sì, tem escapatória. Mas a Gemara fala que a pessoa que a Torá é a profissão dele, profissão não quer dizer profissão que ele dá aula ou que ele trabalha para isso, mas a Torá é a vida dele, é a essência dele, ele não precisa rezar. Por quê? Porque ele não precisa parar o estudo da Torá para rezar. Mas, então, você tem razão. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai é famoso, e tem uma Gemara que fala, se não me engano, que o Rabi Yehudá também, em uma determinada época, fazia isso. Mas não sempre. Era de... Não, era de usar depois, acho. Era de da Barilai. Quer dizer, antes dele. Era de da Barilai.
Ele está falando, é escrito, que a pessoa estuda tanto, ela
está... A Gemara fala claramente,
ela
tá uma pessoa
livre, sim, não rezar?
Livre de rezar.
Sério?
Sim. Porque... O Shema é mitzvah da Torá, mas o resto ele não precisa fazer, porque ele está estudando, não é que ele está... Divagando, tá?
Então, o substituição da regra, do
sim,
ritual.
Sim. Essas pessoas que...
Não
entendi. É muito raro. Hoje em dia você não vai encontrar ninguém que faça isso. Hã? Você é extremamente estudioso.
E essa pessoa que se autodestruir ou
tem um... Sim, pode ser a própria pessoa. Uma pessoa que...
Não.
Porque a forma, a reza é uma forma da pessoa se unir a Deus. Se você estuda tão profundo assim, você já está mais próximo do que alguém que reza. Pergunta a Deus.
Essa questão do... Você fazer uma pergunta do sábio sobre o que vai acontecer, não é meio confundir isso com o profeta? Porque na verdade é um dom de profecia, né? Do profeta. Como é que é? Tem todo o sábio... Tinha
essa visão, ou eles confundiam mesmo, achavam que pelo fato dele ser sábio, ele poderia ser um profeta, e por isso que ele diria naquela terra sobre o futuro, porque ele tinha conhecimento grande, né, da Torá, e poderia fazer essa... Teria essa visão, né, aberta.
Tem
dois lados. Primeiro lado, na época de Anseik Mestre Sagdolá, depois que o mundo se der aula, você pode ouvir, na época de Anseik Mestre Sagdolá foi anulada a profecia, na grande assembleia. Na época da grande assembleia foi anulada a profecia. A partir dali não existem profetas. Profecia é um nível extremamente elevado de visão. Acabou. Ali acabou. Mas sobrou algo chamado Ruach HaKodesh, que é Espírito Divino. Quer dizer, é algo que uma pessoa que está mais elevada, mais conectada a Deus, ele tem uma visão muito mais distante, muito mais apurada. Ele consegue enxergar de fato coisas. Não é exatamente prever o futuro, mas ele consegue ter uns lances de perceber o que vai acontecer.
Mas eu acho que é uma visão que ele dizia assim, o príncipe, quando o príncipe veio, achei que ele era um profeta.
Ah, pode o que o... Não, isso com certeza. O que o gosto achava, não dá para saber. Você que imaginava que era o mago, ou sei lá o quê. Mas tem também um outro lado. Tem um lado também que nós vimos que aconteceu do Razonish, como ele tinha uma visão especial e um aprendizado especial por causa da Torá. Existe também o conceito que uma pessoa que estuda muito a Torá tem uma mente mais aberta. Então, existem dois tipos de grandes sábios nesse ponto. Vão ter aqueles sábios que têm uma visão de fato, e tem sábios que têm uma visão por causa da Torá. Eles têm uma visão mais aberta, não é? Então, por quê? Seguinte. Uma visão como essa que o Urashi teve, de chegar e dizer que você vai voltar só com três, é algo que ele teve alguma visão lá do futuro. Alguma coisa ele enxergou. Mas, uma pessoa hoje quer saber se ele compra uma casa ou não. Vale a pena? Sim, não. E ele procura algum Rebbe, alguma coisa assim para perguntar. Muitos desses, a visão deles não é uma visão, não é do futuro, que vai acontecer, que não vai acontecer, não tem nada a ver, não é isso. O que sim, ele tem uma visão mais ampla da Torá. Ele sabe olhar, ele sabe se analisar muito mais a fundo, e ele vai te dizer se vale a pena ou não vale a pena, não porque ele está vendo que no futuro vai pegar fogo, ou no futuro vai render muito e vai valer a casa, sei lá, não é isso. Ele está vendo pelo que você está contando, que a oportunidade, conforme a mente tão aberta dele, ele está enxergando que é uma boa oportunidade. E ele fala assim, compra. Não, não compra. Mas é lógico que, esse é um detalhe que é muito importante saber, que a mãe falou aqui, também tem uma chama loqueja. A Torá fala que você tem que ser íntegro com Deus. Urashi está íntegro com Deus. O que quer dizer isso? Urashi ela fala, também tem uma chama loqueja de alta cor a jarea sidot. Também tem um passo, um versículo em Deuteronômio. Então Urashi lá explica, alta cor a jarea sidot. Não fica buscando conhecer o futuro. Por quê? Tem forma de conhecer? Tem. Dá para saber? Dá. Pelo lado da pureza, indo perguntar para alguém que tem uma visão assim na língua, ou Deus nos livre, o que a Torá proíbe, procurar um cientista, sei lá o quê, o cara também pode te dizer. Pode ter uma visão. Mas, nós não estamos no mundo para saber o que vai acontecer amanhã e começar a se preparar. Isso não tem graça a vida. A vida Deus nos colocou no mundo para passar pelos testes e saber enfrentar. Então não adianta, o que adianta a pessoa se prevenir? O que adianta a pessoa um dia antes saber que no dia seguinte vai pegar fogo no seu olho? E aí, o que ele vai fazer? Vai chamar o bombeiro antes? O bombeiro vai vir porque o cara disse para ele. Então não tem o que fazer. Então para que você precisa saber disso antes? Vive a vida e que não aconteçam coisas ruins, pelo contrário, que aconteçam coisas boas. Isso pelo lado de profecia. A pessoa não deve estar procurando profecia. Mas procurar a opinião de alguém que tem uma mente aberta de tudo, da Torá, isso sim é super ideal. Você vai fazer alguma coisa assim, maior? Vale a pena, por que não consultar alguém que tem uma visão maior? Da mesma forma, você vai fazer alguma coisa ligada a direito, você vai buscar procurar um bom advogado para perguntar, que tem uma visão mais ampla naquilo. Não é todo rabino que tem uma visão ampla em todas as coisas. Mas quanto mais aquele rabino estudar a Torá, quanto mais sábio ele for, ele vai ter uma, ele tem uma visão maior por causa da Torá. Tanto a Torá abre a mente dele, tanto a Torá coloca um monte de informações e nas entrelinhas e tal, ele pode te dar uma diretriz.
Chegar em três, é uma coisa...
Ele tinha do Acacol, ele... Certeza, quando ele viu que vão ser três, é porque ele viu alguma coisa, não é? Ele falou assim à toa.
Mas não chega a ser uma profecia. Ele tinha... Em algum nível é.
É um nível de profecia, mas é um nível mais baixo.
É mais elevado, assim, de ver muito longe. Ele chegou muito longe. Esse exemplo é um exemplo muito longe. É diferente de quando você tem um conhecimento muito amplo de Torá, conhecimento assim de sabedoria, e você...
E aí não é uma coisa futurista.
E aí você vê uma pessoa assim, conversar com você, você vê as características dela, e pela sua sabedoria você dá de volta.
Sim.
Aqui no caso,
Não, no lado não. É um nível mais alto. Por isso que eu diferenciei. Tem um lado de conhecer, de saber dar uma diretriz por ter uma mente mais ampla, e tem também o lado que é uma mini profecia. Mas não é uma profecia completa. É um nível diferente. Não dá para se acompanhar, comparar uma historinha dessa do Rashi com Yeshayahu, Isaías. Quando ele fala todas as coisas que vão acontecer, e hoje em dia você abre o livro e compara e vê as coisas acontecendo.
Humano dele, uma pessoa tão grande quanto ele, que teve uma esposa que casou e pediu licença e acalou, qual é o papel dela? Ela não aparece em lugar nenhum, né? Pergunta se ela aparece ou não.
Atrás de todo homem de sucesso tem uma mulher. Não tem nem dúvida. O quanto que ela ajudava em casa, lógico que sim.
Mas é que eu
Rebequiva falou a famosa frase quando ele voltou ele voltou depois de 24 anos sem ver a esposa. E aí a esposa veio na frente dele, se jogou, queria dar um beijo nos pés dele, e os alunos nem sabiam quem é essa mulher maluca que está caindo em cima do nosso rabino aqui. E ele queria empurrar ela. O que Rebequiva falou? Anakla hem. Anakla, larga ela. Sheli, vesela hem selado. O que é meu e que é de vocês é dela. É tudo em mérito dela. Porque se ela não tivesse me deixado ir viajar para estudar lá longe, quem estaria hoje aqui comigo? Então, da mesma forma, Horácio. Para ele poder crescer do jeito que ele cresceu, se a esposa não tivesse deixado ele para estudar, se a esposa não ajudasse ele a vender vinho, se a esposa não ajudasse, não fizesse comida para ele comer, se a esposa não lavasse a roupa dele, se a esposa não desse todo o apoio moral. E, eventualmente, até discussões e outras coisas, porque ela até falou. Não dá pra saber, você não estava dentro da casa do Rashi.
Tem algum tipo de comentário que...
Não, mas se vê que entre os grandes sábios, as esposas também têm diálogos de Torá com eles. Não é qualquer um também para aguentar viver uma vida dessa. Um sábio em casa, visitante o dia inteiro, fazer tudo por ele.
Mas tem que ter muito mais do que só isso. Sabe, não tem. Mas tem esse mesmo caso do Rashi, eu não sei se tem alguma história.
O caso dele não tem muito.
A gente sabe que a mulher do nada vai plantar e acolher e fazer tudo. E aprender também. Mas o que eu sim, o que sim é registrado, por exemplo, histórias da Maré que conta. Os casos que falam da sua esposa, todo mundo, são até muito superiores a isso. Tem história famosa do Rabi Meir, não é isso? Mas é a esposa dele era bruxa, que era uma mulher fantástica. E tem história maravilhosa dela na Maré.
Okay? Ela deu bronca nele. Sabe o que é isso? Quem vai dar bronca na Meir Balanes? Tem uma história famosa no final de Brachot, tratado de Brachot. A Gemara conta que o Rabi Meir tinha um vizinho muito malvado. Não aguentava mais. Não deixava de estudar, estava sempre fazendo festa de arromba. Era um judeu. O que ele falou? Ele um dia a esposa, a Druia, pega o marido, está rezando para Deus acabar com esse vizinho. Aí ela virou para ele e falou: Rabi Meir, está rezando para acabar com o vizinho? Ele falou: sim, escrito no versículo no Salmo, e tamo hatayinara, que vão ser exterminados os pecados da terra. E esse cara é um pecador, não me deixa estudar, me atrapalha, então se vai embora. Aí a Brulha virou para ele e falou: como é que está escrito no versículo? Gitamu Chotim ou Gitamu Chataim? Que vão se apagar os pecadores ou os pecados? Porque Gitamu Chataim, então reza para ele virar uma boa gente. Também virou para ela e falou: você tem razão. Começou a rezar, passou um tempo, o homem começou a fazer chuva e virou um bom vizinho. Não é qualquer esposa que tem cara de virar para o Rabi Meir e falar uma coisa dela. Mas
essas comunidades que você falou que foram terminadas, é que na reza dos
papais? Isso. A gente fala na reza na Vara Família sobre essas três comunidades, principalmente.
O Shabat Negro, né?
Isso, aquela dia que comemora o Shabat Negro, isso eu falei semana passada, muito bem. Isso é o Shabat Shabbat, que é uma comemoração aí, uma lembrança aí. Sim.
Na realidade foi quase uma locação, porque foi o que aconteceu na guerra, também acabaram 90% dos judeus se fundindo, acabaram com
tudo. Para a época,
na Europa, no mesmo lugar. Foi uma coisa grandiosa. A gente tem que ter mais aulas.
Mais aulas. Não tem mais aulas. Não tem mais aulas.
Mais aulas. Mais aulas. Mais aulas.
Eu já não arrisco falar porque eu não sou nem profeta, nem orador, nem nada. Eu imagino, a gente está agora no Rashi já nos Rishonim, tem que terminar um pouco do Rishonim, falar um pouco do Rashonim, digamos que são umas 3, 4, 5 aulas. Imagina que entre 3 e 5 aulas, mais ou menos. Dá para dar uma. Depois dá para entender melhor as coisas, cada coisa que você lá. Mais sobre ele?